O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite, buenas tardes para todas.
Por que você está falando espanhol agora?
Não sei, porque a gente estava falando de Argentina aqui com a nossa convidada e me veio um espanhol inspirador aqui.
Entendi.
Coisa. Como estão? Ideia. Como estão, amigas? Que saudade!
SDS.
Muita, coração apertado.
Estamos aqui, estou de volta à Rádio Central 3, com muito orgulho, com muito amor.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada. E com muita honra, porque hoje teremos um programa. Todos os nossos programas são muito especiais.
Sempre.
Porque, pura e simplesmente, nós somos muito especiais, não é isso, Leandro e a mim?
Pura e simplesmente.
Pura e simplesmente. Mas hoje a gente tem um programa mais especial. Porque, assim, é um dos nomes, dos maiores nomes do esporte brasileiro.
Sim.
É uma pessoa da qual eu invejo, porque eu quero chegar na idade dela do jeito que ela está.
Já não dá mais tempo, né?
Ai,
você já tá pra trás.
Que isso? Já chegou dando patada.
A Angélica é assim.
Olha, ó, cartão
amarelo
pra você.
Me chamam?
Gente.
Não é pra isso que vocês me chamam?
Pois é.
Já não tô mais com saudades. Bom, vamos falar diretamente com ela, que está direto do Rio de Janeiro.
Do Rio.
Do Rio de Janeiro. Eu não sei se ela tá no Rio ou em Niterói. É a Aida dos Santos, a nossa mulher negra, que conquistou, que foi uma das pioneiras do atletismo brasileiro, conquistou o melhor resultado de uma mulher na Olimpíada, até Jaqueline e Sandra finalmente conseguirem o primeiro ouro. Ela foi quarto lugar na Olimpíada de 64. Foi a única mulher representante do Brasil naquela Olimpíada, entre 61 atletas, ela era a única mulher. E eu vou falar mais sobre ela, mas eu queria dar um boa tarde, Aida. Como que você está? Vou te chamar de você, tá? Me sinto íntima já.
Boa tarde, eu vou bem, graças a Deus.
Você está em Niterói ou você está no Rio de Janeiro?
Estou em Niterói, eu moro em Niterói, estou em Niterói. Eu frequento, eu faço voleibol como master, né?
Uhum.
No Rio, mas eu moro em Niterói. Nasci, me criei, mas continuo em Niterói.
Ah, entendi. Bom, a Aida dos Santos, começando que ela tem 79 anos.
Joga vôlei.
E joga vôlei. Uma coisa nós temos em comum, jogamos vôlei. A
Verdade.
Diferença é que eu tenho algumas décadas de vida.
Vôlei e atletismo, né? Porque...
Vôlei e atletismo, tá, Renata?
Temos um em comum.
É. Pede umas dicas pra você chegar bem até lá, porque você vai precisar, amiga.
Eu vou precisar. Eu estarei todo ouvidos aqui. Vou falar um pouquinho da história da Aida. Ela foi a única mulher da delegação brasileira em 64. Ela viajou sem técnico, sem tênis, sem uniforme, sem basicamente nenhum apoio.
Sim.
E ela chegou lá e conseguiu um quarto lugar no salto em altura, algo inédito na época. Foi o melhor resultado das mulheres brasileiras nos Jogos até 96, quando Jaqueline e Sandra conquistaram o ouro no vôlei de praia. Ela é de Niterói, teve origem humilde, enfrentou desafios até dentro de casa para poder praticar esportes. A gente vai falar sobre isso na entrevista com ela. E ela diz que foram as dificuldades que tornaram a tornaram mais forte para conseguir enfrentar tudo isso e conseguir os resultados que ela conseguiu. Ela depois disputou a Olimpíada de 68 com o pentatlo, em vez de salto em altura, ela mudou a modalidade. E em 72, quando ela ia novamente para os Jogos, ela acabou cortada da seleção por ter feito críticas ao Comitê Olímpico. Alguma coisa?
Coisas que acontecem até os dias de hoje.
Imagina, né?
Represálias.
Isso nunca acontece, que absurdo.
Pois é.
Infelizmente, uma realidade comum até hoje. Ela se formou em Educação Física, Pedagogia e Geografia. Foi professora por muito tempo. Hoje vive da aposentadoria dessa profissão. Ela é mãe da Valesquinha, então incentivou muito o esporte aos filhos. E a Valesquinha era craque do voleibol.
Campeã olímpica.
Campeã. E a Aida, aos 79 anos, joga vôlei, como ela já nos disse.
E pratica o atletismo.
Não é isso, dona Aida? Como que é a sua rotina no esporte?
Eu faço competição de master, né? Eu faço atletismo de voleibol. Como eu tenho os dois joelhos operados e não tenho cartilagem dos dois joelhos, atletismo, eu sempre falo o seguinte, em atletismo, se você foi uma atleta técnica, você fica velho e faz resultado. Agora, se você, na época que você praticou, usou sua força, você envelhece, a força acaba, né?
Uhum.
Então, ainda faço atletismo porque eu sou uma técnica. Eu tive vários técnicos, entendeu? E de cada um, eu peguei um pouquinho, entendeu? E procurei melhorar, sempre melhorar. O voleibol, eu sempre gostei de voleibol. Eu não sabia nem que era atletismo na minha rua lá, eu morava no morro, mas eu descia, batia, eu escondia meu pai, né? Batia a banda, a hora de chegar para o trabalho, eu corria, me escorria, que não deixava eu ir na casa de ninguém, nem ninguém. E lá em casa, ainda mais na rua, jogando voleibol com as colegas. Então, aí, eu sempre gostei de voleibol. Mas, se naquela época, entendeu? Até pouco tempo, voleibol no Brasil não era praticado por pessoas negras.
É, teve um técnico que falou uma coisa assim pra você, né? De
porque uma vez, eu fui discriminada assim desde criança. No primário, eu lembro que a professora falava, cala a boca, crioula negra feia. Falava assim pra mim, no primário.
Nossa.
Bom, aí quando eu tava no ginásio, no campeonato de voleibol, que eu estava de voleibol, no campeonato lugar que chamaram Caio Martins, estudando em campeonato estudantil, eu era a única negra do time. E eu ouvi da arquibancada alguém gritar mais de uma vez. Sai daí, crioula, seu lugar é na cozinha.
Nossa.
Entendeu? E aí, quando terminou o jogo, eu vi mais uma direção que saiu, eu falei, realmente, meu lugar é na cozinha, mas é na sala, no quarto e na quadra de esporte. Agora, quem falou isso aí pra mim, talvez eu não sei qual é o seu lugar.
É isso mesmo.
Senti assim, entendeu? E sempre vem sentindo, mas eu sempre gostei de desafio.
Uhum.
Entendeu? Porque, inclusive, quando eu fui para a Olimpíada de Tóquio, teve um técnico, eu não vou dizer o nome agora, no aeroporto, e falou, minha filha, você vai viajar, mas chega lá, você não vai fazer resultado nenhum. Tem eliminatório, semifinal e final. Você não vai ser de eliminatório. Eu falei assim, muito obrigado. Mas ele não sabe como ele me incentivou falando daquilo. Entendeu?
Ah.
Me incentivou falando daquilo. Então, e aí eu fui, mas antes, quando assim que eu comecei, no atletismo, eu fazia eu estudava no colégio aqui, semi-interno, só tinha os domingos livre. Então, os domingos eu ia para o Caio Martins, cantava umas colegas para jogar voleibol. Mas chegava lá, não tinha coro. Era 3, 4. E quem me dava a carona era uma colega que fazia atletismo, carona assim, na bicicleta, né? Ela fazia atletismo e eu ia para o voleibol. Mas como não tinha voleibol, eu ficava assistindo. Ela competia e íamos embora junto. E todas as vezes, ela me convidava para fazer atletismo. Eu falei, ah, não gosto disso, vai me cansar.
Cansa mesmo, né?
Um belo dia falou assim, olha, Aida, hoje é o último dia. Se chegar lá e não tiver coro para fazer o voleibol, se você fizer atletismo, você vai voltar para casa a pé. Porque eu não vou te dar carona.
Aí você ia ficar mais cansada. Daí você falou, não, melhor.
É. Aí cheguei lá, não tinha coro. Eu falei, deixa eu ir para esse tal do atletismo.
Que amiga bacana,
ela
hein?
Ela fazia salto em altura. Aí, sem ter técnica, a vez que eu soltei, eu tenho 1,40m.
Você tem 1,40m?
Não, ela saltou.
Foi em novembro de 57. Eu só tenho 1,40m. Aí o pessoal falou, puxa, o recorde do estado do Rio, é de uma atleta chamada Carmosina Reis de Itaperuna, é 1,45m. Mas ela conseguiu isso treinando muito. Você primeiro dia falou 1,40m. E 15 dias depois, existia uma competição no Rio chamada Rubens Pozel.
Uhum.
E aí... ele combinou comigo, nos encontramos nas barcas aqui em Telói para atravessar para o Rio. Só que meu pai falou também não ir. E eu não fui.
Não acredito.
Aí choveu, não teve a competição. É porque não houve a competição. Foi aí. Meu pai falou para mim não ir, eu não pude ir.
Uhum.
Aí,
quantos adiou, anos você tinha,
né,
na época? Quantos anos você tinha na época?
Eu tinha naquela época 18 ou 19 anos, uma coisa assim.
Você já saltava a altura da Nina aqui.
Ai,
é basicamente,
olha,
você saltava uma Nina.
Eu ia falar um palavrão, gente. Deus que me perdoe.
Aí foi transferida para a competição. Aí, como é que vai ser aí? Eu falei, olha, ele não vai deixar eu ir. Aí, o que foi feito? A colega que me dava carona foi pedir meu pai para que eu assistisse ela competir. Não falou que eu ia competir.
É.
Ah, pai, então vai. Aí eu fui.
Ingênuo, pobre pai.
Aí a primeira vez, né, fui competir. Aí aquela, porque geralmente começa a altura baixa, não sei se eram 10, 20. Aquela menina toda que já era atleta, né, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, quer dizer, eu eu comecei, eu estava novinha lá, não conhecia elas. Uhum. Então elas diziam, 1,10 m, passa, elas iam passando. E eu comecei desde lá do baixo, fui soltando, soltando. Uhum. Quando terminou a prova, eu ganhei, com 1,50 m. E eu ganhei a prova.
1,50 m? Daí já ultrapassou a Angélica, daí, nesse caso.
Aí 1,50 m, aí eu ganhei a prova. Eu tenho até recorde de jornal, fala, a maior revelação para as Olimpíadas de 60. Não sei nem o que era Olimpíada, esse negócio. E eu ganhei das meninas lá do Rio, do Clube do Rio. Aí eu cheguei em casa feliz da vida com a medalha, mostrei para o papai, para que a medalha, competi e ganhei.
E aí?
Eu trouxe dinheiro? Aí ele falou, não. Ele me bateu e falou, dinheiro não enche barriga de ninguém. Pobre tem que trabalhar para ajudar no sustento da família. Quer dizer, mostrei a medalha, apanhei, quer dizer, então para me treinar depois, eu passei a ir treinar, mas escondi dele. Toda vez eu dizia... Aí eu fui assistir a menina treinar, eu não estou treinando mais, eu fiquei enganando que eu não estava treinando mais. Mas assim, eu acho que não deve mentir, mas eu tive que mentir. Eu falei, mas você tem condição. E aqui em Niterói, infelizmente, tudo que começa, acaba. E aí eu fui chamada para o time do Vasco.
Uhum.
Do Vasco, da Gama, com uma colega minha que era aqui de Niterói, era terra do Vasco, e ela me convidou e eu fui. Mas quando cheguei lá no Vasco, antes de eu assinar, já tinham falado que eu ia ser processada. Eu falei, como
processada?
Como que eu vou ser processada? Não sabia o que era, não ia ser processada. Não, porque essa menina que me levou, ela fazia basquete, que é assim, se a mãe jogava voleibol, eu ia, a basquete eu ia, ciclismo eu ia. Eu várias vezes ganhei troféu no chacrinho, até de ciclismo. O marido falou assim, chacrinho eu vou, falou ciclismo. Não, falei, foi ciclismo mesmo, que eu fui.
de dava pra fazer triatlo, né?
Dava.
Então aí a menina. Aí eu preciso de uma jogadora de basquete, eu fui jogando basquete para o César, que diz ela.
Nossa!
E o que que a menina fez? Ela viu, pegou minha assinatura do César, entendeu? E pegou a minha ficha e entregou lá no Vasco, antes de eu ir ao Vasco.
Nossa.
E quando eu cheguei lá, falaram, você vai ser processada porque você assinou no Vasco e você está no suplemento de Niterói. Eu falei, eu não assinei nada.
Meu Deus.
Eu Jesus. Não assinei nada. Assinei lá em Niterói para me competir, mas no Vasco não sei. Depois que eu descobri, tinha sido ela. Aí, fui processada, aí falou assim, olha, é o seguinte. Aí o Vasco deu advogado, Niterói deu advogado para trás. Ficou o negócio, ou você ficar no Vasco, ou você vai ficar 2 anos sem competir, sem fazer esporte.
Nossa.
Aí eu não tive jeito. Eu falei, então eu vou ficar no Vasco.
Aí teve que ser vice por um tempo.
Vice da Gama.
É, aí eu fiquei no Vasco. Aí eu fiquei no Vasco. Quando chegou no ano de 64, chegou um presidente no Vasco, acabou com todos os esforços amadores. O Vasco tinha basquete, tinha vôlei, atletismo, tinha tênis, tinha natação, tinha ciclismo, arco e flecha, tiro alvo, amadora, muito bom o Vasco, esporte amador. Aí ele acabou. Aí nós tentamos montar um clube, entendeu? Mas a burocracia não deixou.
Nossa.
E aí todo mundo se espalhou, né? Vasco me chamaram. E eu sendo botafoguense, aí eu fui pro Botafogo.
Uhum. Aí Botafogo, começou a tua história lá.
Em 64. Tanto que eu falo que o mérito do que eu resistei no Japão não foi pelo técnico do Vasco, do Botafogo, sim do que eu fiz no Vasco.
Uhum.
Porque você vê, eu fui pro Botafogo em junho de 64.
Uhum.
Né? E eu, na Olimpíada de 64, eu não estava cogitada.
Uhum.
Para ir para lugar nenhum. Quem estava cogitado aqui no Brasil era o 4x100 masculino e a Érica Rezende do Flamengo no 200 metros. E aí eu até servia de coelho. Não sei se vocês sabem o que é coelho.
O que, que
coelho,
é isso?
Não.
É, digamos assim, ela ia correr 200 metros. Eu saía dos 170 na frente dela para forçar ela a fazer resultado.
Ah,
olha que interessante.
Ela saía dos 200, eu saía dos 170. Eu saía na frente dela correndo para tentar me passar para fazer resultado.
Ah, fiz
várias vezes com a Érica, que é o coelho, entendeu? E ela servindo com ele, ela não passou. Aí todo, não sei nem se tem, já agora ainda tem competição, chama Troféu Brasil. Em vários estados. Então,
ainda
esse foi,
não sei se foi
São Bernardo ou São Caetano, Troféu Brasil. Aí todos os clubes vão competir. E Botafogo eu fui, e a Maria Conceição também era do Botafogo, nós duas fomos. Aí, no salto à altura, os rapazes, 4x100, não conseguiram índice. A Érica dos 200 não conseguiu índice. Quer dizer, então o Brasil não ia ter ninguém no atletismo para representar. É. Então, no salto em altura, eu fiz 1,65m e a Maíra começou a
ficar. Aí já passou, Renata.
Aí já me passou. Aí já me alcançou.
É, nós,
amiga.
Agora
eu vou ter que
estar de trabalhinho na Nina para ver se qual é o próximo.
Você não tem 1,65m?
Aí a Maíra, com a sessão ela saltou 1,71m. Aí viraram para nós e falaram assim: vocês já estão com índice para ir para as Olimpíadas de Tóquio. Porque o índice é 1,65. Aí já fez o índice, você ultrapassou. Então nós pensamos que o certo seria, né? Uhum. Você fez o índice, vai fazer o quê? Vai treinar para melhorar lá na competição. Uhum. Mas nós nos obrigaram a fazer 5 eliminatórias.
Teve essa, né? Como é que foi a história?
São Caetano, São Bernardo, não sei o que lá. E todas as vezes eu fazia 1,65. Esse treino nem 1,65 fazia mais. Chegou um belo dia, no dia 5 de setembro, dia 6 de setembro, uma colega chegou lá em casa, ela morava na rua e eu no morro, mas o telefone da casa dela, que era para entrar em contato comigo. Ela chegou e falou, aí ligaram da federação, falando que amanhã, 7 de setembro, entendeu? É a última eliminatória, que a Olimpíada é mês que vem, em outubro, para vocês tentarem o índice, você e a Constituição Cipriano. Vocês podem ir de manhã lá para o Rio, ficar sentado no Maracanã e depois vocês vão competir às 14 horas. Eu falei, tá. Eu falei com a minha mãe, minha mãe falou, você pode ir, mas antes você vai ter, que eu vou ter que sair, você vai ter que carregar água, lavar roupa, fazer comida e encerar a casa. A casa de vermelhão é aquele escovão.
Nossa, quer dizer, já foi um ótimo aquecimento.
Nossa,
eu fiz tudo isso, cheguei lá e falei pro meu técnico, olha, eu não quero ir nesse tal de Olimpíada mais não. Por quê? Eu tô cansada. Mas você não veio sair. A Cipriano foi, se concentrou, mas eu não pude. Você se concentrou, falei, eu concentrei, eu carreguei água, eu lavei roupa, eu encerrei, eu fiz tudo, eu tô concentrada demais. Eu não vou fazer eliminatória. Isso é a quinta ou a sexta, eu tô cansada, eu não quero mais. Mas ele me convenceu.
Chega dessa vida.
Aí ele me convenceu de eu fazer a eliminatória. Aí saltamos. Eu soltei 1,65 e a Cipriano não conseguiu o índice novamente. Aí eles falaram assim, então só vai a ida do centro de 65. Aí depois um dirigente falou assim, e agora? Uniforme para desfilar. Não tem, porque dos homens já todos prontos. O atletismo, não tem ninguém do atletismo, mas você é a única representante do atletismo, mas como é da delegação. Então, não tem uniforme para ela, está muito em cima, não vai dar mais. Eu falei, olha, eu tenho uma saia cinza, uma blusa branca, um casaco azul, no bolso tem as arcoas olímpicas, de um campeonato, foi ibero-americano na Espanha. Essa roupa não, você vai desfilar. Então,
gente, que eu disse
essa roupa de 2 anos atrás.
Gente.
Aí essa roupa...
Você só nessa história que você contou, que deve ter durado o quê? 4 anos essa história que você contou, desde que você começou no salto em altura até você ir disputar a Olimpíada, já foi a minha vida inteira, essa brincadeira aí.
Meu Deus.
Eu não vivi tantas emoções assim.
E o que que seu pai falou quando você chegou em casa e falou que você ia para a Olimpíada de Tóquio?
É, não sei se eu escutei, porque meu pai bebia muito. Meu pai bebia, minha mãe, quando eu dava entrevista, que eu falava, não gostava. Meu pai, a gente bebia de segunda a segunda.
Nossa Senhora!
Bebia cachaça. Eu lembro no primário, a vida chegava em casa, não tinha nada que comer, meu pai bêbado dando na minha mãe.
Meu Deus! Mas ele era um cara que não te incentivava a praticar esporte, né?
Não, ninguém incentivava. Inclusive, eu falava para meus irmãos, eu era caçula, né? Nós éramos 6 irmãs, agora somos só 2, eu e a minha irmã. Eu falava para meus irmãos, gente, vamos pensar um dia de amanhã. A minha irmã, começava a rir de mim. Aí, pensar um dia de amanhã, nós não temos nada hoje, vamos pensar amanhã. Aí outro meu irmão falava, hoje Deus deu, amanhã Deus dará.
Deus dará.
Assim que eles falam, para mim. Ainda me gozava, entendeu? Entendi. Quando eu falava essas coisas.
E aí, como é que foi? Continua, pode falar.
Não, aí eu fomos, quer dizer, como Olimpíada, né? Por qualquer país, não vai tudo uma vez só, vai alguma modalidade. Eu fui junto com o voleibol, voleibol masculino, né? Porque mulher só tinha uma delegação e atriz tinha um representante. Aí foi com o voleibol, eles ficaram uma semana, 5 dias na França, fazendo amistosos, né? O voleibol, ficamos na França, depois fomos pro Japão. Chegou no Japão, quer dizer, delegação do lado, de um lado e mulher do outro. Aí todo mundo foi embora, eu fiquei ali na secretaria, postaria, sei lá, tinha que preencher uma ficha.
Tudo em japonês.
E não tinha nenhum brasileiro mais ali. Eu ia com a japonesada toda e eu tinha que encher aquela ficha para depois ir pro meu quarto. E aí eu não conseguia. Aí, de repente, lá embaixo, elas apontaram para a linha e começaram... Na, 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 na. Ah, eu falei, a data do meu nascimento.
Não acredito, gente.
Caraca, pela musiquinha.
Pela musiquinha.
Genial. Aí, gente, vamos lá, códigos de como identificar uma língua.
A data do meu nascimento e o meu nome, só aí consenti. Aí me levaram para o quarto. No dia seguinte, eu não sabia, não estava brasileira, delegação, um homem, tinha muita bicicleta. Então, com a bicicleta, aí começava a chorar. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui?
Ai, meu Deus.
Gente, eu vou embora para o Brasil. Ai, minha mãe. Ficar falando, andando de bicicleta. Quando encontrava alguns colegas, foi a sua vez do voleibol, que eu botava futebol, ô turista, nós chamávamos de turista, que eu estava andando de bicicleta para lá e para cá. Aí eles ainda me chamavam de turista. Ô turista.
Você estava fazendo um turismo no Japão, andando de bicicleta, na Vila Olímpica.
Fazendo turista. E aí, assim, a Olimpíada é um mundo, né? Então tem vários lugares para treinar. Digamos assim, Japão, a Nigéria, a Austrália vai treinar em tal lugar, pá, pá, pá. Mas sempre dentro da Vila Olímpica existe uma pista de atletismo.
Uhum.
Quer dizer, mesmo se o Brasil não tivesse ficado ali, eu era a única que ia tentar atletismo, eu tinha que ficar ali dentro mesmo.
Uhum.
Então eu ficava sentada, via, eu lembro que eu andava a bola, treinava lá. Quando a bola tinha dois técnicos, outro tinha dois técnicos, outro tinha um, outro tinha três técnicos, não tinha ninguém. Elas ficavam treinando, gente. E eu sentada chorando.
Não, é a Olimpíada da Solidão essa daí, né? Você é a única mulher, foi sozinha, andava de bicicleta sozinha,
sozinha
lá sem técnico.
Aí, quando eu acabava de treinar, eu vinha no meu material, eu ia lá, por mímica, batia nas costas japonês e apontava onde ele guardou o material e apontava o material que eu queria, que era o colchão, o sarrafo, né, e os postes. Os postes para treinar. Aí eu treinava, agora se eu estava fazendo certo ou errado, eu não sei, eu fiquei treinando. Estava de bicicleta e treinava, Na semana da competição, eu me desesperei. Gente, eu não tenho material para competir, como é que vai ser? Aí o lado do Intercur de Silva me viu chorando, era cubano. O que que passa, Brasil? Eu falei, passa tudo. Eu quero competir e não tem sapato. Aí ele me levou no representante do Adidas. Chegou lá, eu tinha direito, como esporte individual, né? Eu sou de natação, de ginástica, eu tinha direito. Uma bolsa Adidas, um sapato de prego e um tênis. Aí eles me deram tudo. Aí pegaram a lista dos países, pra ver, o Brasil não botou meu nome, eu tive que devolver tudo.
Não.
Aí eu falei, meu Deus, como é que vai
ser? Aí você falou, agora como? Chega, cansei.
Agora eu quero ir embora mesmo.
Eu falei, como que vai ser? Aí ele me levou no Puma. No Puma aconteceu a mesma coisa. Aí eu chorei tanto, aí o repetidor do Puma ficou com pena de mim, falei, aí ele falou, te dou esse calçado de sprinter. Sprinter é corredor de 100 metros. Tem metro para de prego, são de 6 pregos à frente. Entendeu?
Sim.
E 6 pregos na frente. E salto em altura, no pé de impulsão, são 4 pregos na frente. E no calcanhar, 2 pregos no calcanhar, para você entrar para dar impulso para subir. Mas ou eu ia com aquele sapato de 6 pregos, ou senão não ia com nenhum.
Ou ia descalça.
E aí, no dia da competição, apareceu um jipe na porta lá para me pegar. Aí, me pegou, eu fui para o estádio. Soltei a prova de estado, falei, gente, para onde que eu vou aqui? Para onde que eu vou? Sorte que eu conheci a Diana, minha do Canadá, que ela tinha competido comigo no Ibero-Americano, ou Pan-Americano, que eu não lembro, e outra menina de outro país, a Leonora dos Estados Unidos. Então, aonde que elas vinham com o técnico, eu ia atrás, disfarçadamente, né?
Malandramente.
Disfarçadamente, eu ia atrás, andando para o alto, para baixo, por lá.
A stalker,
sim. Numa sala, entrei atrás e tinha os bancos dos lados, eram 20 competidoras, tinha os bancos do lado, no meio tinha um painel com os números. Então eu via que os técnicos iam lá, acionavam um botão e acendiam um número. Aquele número eu vi que era o número do uniforme das atletas.
Nossa!
Não me esqueci, eram 22. Aí eu fui, levantei, fiz a mesma coisa. Apertei lá, aí piscou. Falei, então deve ser a chamada. Aí eu desci a chamada, respondi a chamada. Aí ficamos ali sentados. Eu era a única que não tinha técnico. E chegou um senhor lá no Japão e fez pergunta para todos os técnicos. Eles disseram que não. Eles me perguntaram. Eu também falei que não. E até hoje eu não sei o que ele perguntou.
Brasil, vocês acham que a sua vida é emocionante?
Você nem sabe se foi isso mesmo.
Hoje eu não sei. Aí fomos para a competição. Aí, né, divide, a gente chama o leque de salto, né? Uhum. Com 20, né? Eram 10 numa e 10 na outra. Aí avisou lá, estava dizendo, o índice era 1,70. E todas as vezes aqui no Brasil, que foi 1,65, eu tentei 1,68, não consegui ver nenhuma. Quando eu chego lá no 1,70, eu falei, meu Deus do céu.
Agora
não dá. No Brasil eu não consegui nem 1,68. Como é que aqui eu não consegui 70? Aí eu pensei, mas eu vou pular. Nem que eu caminhe meu pescoço depois, mas eu vou saltar.
Depois de toda essa aventura, eu tinha que saltar, não tem jeito.
Aí eu fiz o índice 70 e torci em pé.
Deus, sério, muita diversidade.
O estádio cheio. E eu rodei o estádio, menina, não vi uma bandeira do Brasil, não vi nenhum brasileiro.
Não tinha ninguém na arquibancada. Canto,
e tinha que voltar tarde para ir para a final, que eu fui para a final. Falei, Jesus, piorou. Aí veio a Diana do Canadá me mancando, falei o que era. Ela disse que o mestre da viria me ver, mas ele não apareceu. E aí depois a Miguelina, Cobian de Cuba, vendiu mancando, falou o que que era, falou com o médico cubano, aí ele fez uma bota de espaladrapos no meu calcanhar para eu poder ir para a final.
Olha, e os médicos cubanos já curando
tá
as pessoas
vendo?
Desde então, hein?
Os médicos.
Aí eu fui errar, depois eu vou te contar o que aconteceu no negócio de médico cubano. E aí eu fui com... pro restaurante, tinha que comer. Falei que foi. Aí eu apontei, né? Chuchu com camarão. Tinha que comer alguma coisa. Apontei, chuchu com camarão, peguei meus dinheiros, eles levaram todos meus dinheiros, que eu fiquei devendo. Ou eles me devendo, ou eu devendo eles, eu não sei. Eu sei que os dinheiros, eles ficaram com todos os meus dinheiros, e eu comi chuchu com camarão, fiquei ali fazendo hora pra mim pra final, com aquela botinha espadrapo no pé.
Gente, claro, porque antes de competir no salto em altura, melhor alimentação é o sushi com camarão.
Aí eu pulei, até começou tudo de novo, pulei uns 70.
Você pulou? Você chegou a pular uns
70? A que ficou em terceiro lugar, que foi a Rússia, ela falou... Estava atrás de mim porque ela tinha pulado de terceira a 1,74. A 1,68 eu não conseguia. Também, psicologicamente, você sabe que eu não tinha mais condição.
Imagina, né?
Eu estava ali porque eu tinha que saltar, estava saltando, mas eu ia para a corrida, derrubava na subida, eu chutava o sarrafo. Eu não tinha psicologicamente mais condição.
Não.
Entendeu?
Não. Nossa, cansei. Eu cansei dessa odisseia toda.
Quando você está saltando, aí o técnico está na arquibancada, você combina com ele que vai ficar na arquibancada. Aí, dependendo da sua corrida, ele fala, levanta o joelho, ou bota um pé para trás, ou bota um pé para frente. A marca, entendeu?
Uhum.
Quer dizer, ela tinha um técnico que falava alguma coisa com ela, fazia assim, não podia falar, fazia sinal, e eu não tinha ninguém. Então, eu não sabia o que eu estava errando, e psicologicamente eu já saí de lá revoltada depois da competição. Mas eu não sabia nem que eu estava em quarto, eu sabia que eu não estava em terceiro, quarto, ou quinto, ou sexto, eu não sabia nem que lugar que eu estava. Depois falaram, você está em quarto lugar. Aí... Não, não foi me buscar, não. Aí que uma condição que ia para a Vila Olímpica, aí eu peguei e disse, na Vila Olímpica, eu joguei futebol. Torcemos para você, a besta. Onde você estava, torcendo para mim? Ah, nós estávamos aqui treinando.
Estava onde?
Aí, eles não sabem nem da Vila Olímpica que torceu para a minha besta. Naquela época, não tinha mais televisão nem nada.
Onde que vocês estavam torcendo para mim, gente? Que ninguém estava lá?
Aí eu falei, eu não fico mais nesse país, não, eu quero ir embora. E aí eles iam jogar, o futebol ia jogar. Eu falei, vocês vão jogar amanhã, cuidado, vocês vão jogar contra a Nigéria. Aquele neguinho da perna fina, aí perdiu, foi futebol, perdi. Era Jairzinho, Gessa, esse pessoal aí da vida.
Esse
aí
pessoalzinho.
Aí eu falei, jogar contra Portugal. Eu falei para eles, vocês vão jogar contra Portugal, vocês prestem atenção. A Portugal joga de tamanco. E aí perdiam.
Cadê o respeito?
eles perdiam e eu vi ganhando diária em dólar. Eu fiquei doida, falei, que é isso, gente?
Eles ganhavam diária em dólares?
Perdendo.
Ah, Brasil! É, país do futebol. País do
futebol. É futebol, né? Ganhar em dólar. Eu falei para um dos jogadores que tinha mais intimidade, eu falei assim, o Jefferson, aquela que ele quer de dólar, eu falei, gente, vocês estão perdendo ganhando dólar? Eu não estou entendendo diária em dólar. Eles me responderam. E lá no Brasil, os nossos clubes estão depositando nosso dinheiro no banco.
Olha só. E você passando o sushi com camarão, devendo ien, sem sapatilha.
Aí meu marido, foi o namorado que eu tive, mandou uma nota, não sou um jornal aqui, tá lá, jornal para mim, eu peguei, estava assim, enquanto o Brasil foge do comunismo, a Aida tá aliando a eles. A Aida vai para Cuba via México. Assim mesmo no jornal.
A Aida faz o quê?
Vai para Cuba via México.
Vai para Cuba?
Vai para Cuba via gente já 64,
é, porque,
né?
Dizia que enquanto o Brasil fugia do comunismo, que o Brasil estava cortando a relação com Cuba, sim, né? Em 64, nessa época. Uhum. E aí no jornal dizia que eu ia para Cuba via México.
Nossa, gente.
E quando... O doutor só me ajudou, ele só me ajudou.
E, como...
e aí eu mostrei a eles, os colegas cubanos, eu mostrei, eles ficaram apavorados. Eles não quiseram mais nem ficar perto de mim, porque eles falaram que quando eu chegasse no Brasil, a minha represália ia ser muito forte, eles iam me castigar, os cubanos ficaram assim, eles se afastaram de mim. Eu quando li para eles o que estava no jornal, né? Eles, eles falaram, não, Aida, então não fica mais com os outros, com a quadra. Entendeu? Ficaram com medo.
E como que foi sua chegada depois da Olimpíada no Brasil?
Aí, quando chegamos aqui no Brasil, até me assustei.
Por quê?
Olha, porque Flores, eu saindo do avião, Flores, corbelha de Flores pra mim.
Olha!
Entendeu? Carro Brasil do Corpo romântico. De Bombeiro, entendeu? Eu falei, eu não quero nada disso, não. Eu não quero no Corpo de Bombeiro, que eu tinha, que precisava tudo antes. Agora,
é lógico,
não.
Exato.
Agora eu não quero mais nada.
Eu não quero flores, eu quero tênis. É. Eu quero um técnico.
Aí o repórter falou assim, ah, eu vou atravessar com você na mesma panteira. Eu falei, não vai não. Se eu for, você vai dentro d'água.
Isso aí, é isso aí. Tem que ser assim mesmo, concordo.
Entendeu? Então, é isso aí.
Mas aí, como é que foi a tua transição para o pentatlo, que é uma modalidade bem diferente?
Não, agora começando pelo pentatlo, digamos assim. Eu fazia santa altura, mas só como é, os técnicos, tudo que o time ganha, né? Aí botou as meninas para o salto em distância. Aí ainda fazia tudo distância. Aí ia fazer distância, eu ganhava a prova. Aí, depois eu ganho para a barreira, faz barreira, eu ganhava a prova. Aí, faz medo peso. Fazia bem, medo peso. Então, essas provas todas, os 200 metros fazia bem. Então, essas provas todas faziam parte do pentatlo.
Uhum.
Entendeu? Aí que eu surgi tanto que no Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá, eu fui inscrita para saltar uma altura. Chegou lá o técnico falou, o dirigente, lá até tinha técnico, mas foi, tinha técnico? Tinha, acho que tinha técnico lá, nem sei. Uhum. Aí falou assim, o dirigente que perguntou, aí você quer fazer pentatlo? Falei, faço. Aí uma colega da Venezuela, a Gisela Vidal, que fazia pentatlo, falei, vou fazer pentatlo. Ela falou assim, ué, você praticou em seu país, você fazia? Eu falei, não.
Eu não preciso treinar.
Então, tu tem que voltar para o seu país e praticar para você treinar. Aí eu fui fazer pentatlo. Aí pentatlo atualmente, que eu faço como Márcia, né? A última prova era 800 metros. Naquela época, a última prova era 200 metros.
Você ainda faz pentatlo?
Faço, eu fiz
que
na
Que isso,
no
Brasil?
Mundial.
Que isso?
Na Austrália.
Gente,
então, como master, né? Acho que é em segundo lugar.
Meu Deus! Peraí, pausa. Pentatlo, vamos recapitular as modalidades do pentatlo. O que
pentatlo
é uma prova de pentatlo hoje em dia?
De barreira.
Aham. Uhum. Quantos metros?
É pentatlo. É cinto de barreira. Eu falei, porca, depois de salto em distância, lançamento do peso, salto em altura.
Tá.
Aí foram quatro, não foram? Quatro?
Sim, foram quatro.
Aí, nesse dia é quatro, não, você já sabe, sábado é quatro. Aí no dia seguinte, entendeu? Tem salto em altura. Lançamento do dardo, E a última prova, 800
metros. 800
metros.
Isso é o heptátulo do Masters.
Mas quando eu fiz o pentatlo, a última prova era 200. Agora, como Master fazendo heptátulo, a última prova é 800.
Ah, claro, porque né? Masters o pessoal corre mais.
É mais experiente, né? Mais vivido. Né?
Gente, 800, né? Depois de tudo isso, você faz 800
metros. Mas aí, no Canadá, já na última prova, o dirigente falou assim, eu estava me aquecendo para fazer a última prova, que era 200 metros. Ele falou assim, Aida, você está bem, sua pontuação está ótima. Se você fizer um resultado X mais Y, nem lembro agora até pelo, nesse 200 metros, você ganha medalha de bronze. Eu falei, tá. Porque aí você corre 200 metros, aí você quando chega, aí no placar eletrônico está o resultado, né? Aí eu corri, eu dei tudo de mim, corri. Quando chegou ali, tinha o resultado de todo mundo, menos o meu. A minha raia, a raia 3, não tinha resultado. Tinha, mas não tinha resultado. Aí eu fui para a arquibancada que eu falei, vai depender do resultado para me ganhar medalha ou não. Eu fui para a arquibancada. Depois, quando colocaram, eu fiz 24 e 3, sei lá, não lembro. 24 alguma coisa, 200 metros. Aí eu ganhei medalha de bronze.
E isso foi que ano?
Pan-americano, eu ganhei medalha de bronze. Todos os dois pan-americanos, eu ganhei medalha de bronze.
Foi em 67, não é isso?
É Portugal, Luso Brasileiro, foi em 66.
É, o Winnipeg foi em 67.
Depois em Cali foi em 71, 71 menos 4. É 71 menos 4, né?
67. Esse mesmo, 67,
Winnipeg e em Cali, 71.
Mas até hoje você compete no Masters, é pentátulo ou heptátulo no Masters?
Não, no Masters tem pentátulo e heptátulo, aí eu escolho.
Ah, que bom que você não tem dois. É. E aí você ficou em segundo lugar no campeonato desse ano ou do ano passado?
Ano retrasado.
Ano retrasado, aos 77 anos.
Esse ano não, ano passado eu não fui, ano passado foi em Lyon, na França. Aí coincidia que eu tinha um compromisso com a minha filha que mora nos Estados Unidos, eu tinha um compromisso com ela, que eu pensei que seria em setembro e não em agosto, foi um negócio assim. Eu tinha um compromisso com a minha filha lá para ir para os Estados Unidos, para casa dela, e aí eu não fui nenhum.
Entendi. Aida, eu queria que você dissesse para a gente qual é o maior orgulho que você tem da sua carreira esportiva.
Que é longa, essa carreira esportiva, né?
Não, desses todos, que eu sei, assim, foi triste, né? A minha vida, eu ia para o Japão, né? Olimpíada eu fui, né? Quando cheguei lá, quando vi a realidade, foi bonito para mim. Depois, para mim trabalhar, batalhar para conseguir, foi triste. Mas eu acho que foi esse resultado que me consagrou.
Sim, com certeza, né? O quarto lugar, logo de cara.
Até hoje as pessoas falam. Tanto que a minha filha vai ver que ela foi olímpica no voleibol, a medalha de ouro. Mas aí os coronéis, as pessoas falam. Ah, eu gosto muito do resultado da sua filha. Várias pessoas falam, mas o seu foi mais sacrificoso do seu esporte individual.
Sim. Não, e naquela época, sendo a única mulher...
Sem treinamento, sem roupa,
sem técnico,
sozinha.
Gente.
Só no talento.
Com sushi no camarão.
Sushi no camarão.
E Aida, eu vi uma entrevista sua recente para o UOL Sport, que você disse, eu consegui muita coisa no esporte, mas tenho certeza que seria muito mais reconhecida se eu não fosse negra. Você acha que essa realidade, esse preconceito ainda predomina muito hoje, né? Que outras atletas negras não têm o mesmo reconhecimento?
Porque depois eu cheguei à realidade, por que eu aceitei ser a primeira negra como eu? Porque fazer esses 5 ou 6 eliminatórias. Porque qualquer esporte individual, né? Que é natação, ginástica, judô, outro time. Você fez 20, você vai ter que ir dali, você treinar para melhorar o resultado, para chegar lá. Agora fazer... Todo dia, toda hora, o índice não se faz assim toda hora, todo dia assim, não.
Sim.
Entendeu? Como eles fizeram conosco, foi uma covardia muito grande. Entendeu? Depois eu cheguei à realidade. Então, tudo em entrevista eu falo, gente. Então, eu falei que fizeram isso porque era mulher e era negra.
Com certeza.
Eu cheguei a essa conclusão.
Sim. Faz sentido mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acompanhou, você foi em algum evento, alguma prova do Rio, da Olimpíada que teve aqui esse ano? Como é que você enxergou?
Ah, fui. Eu fui em quase todas. Então, a do Bolt, né? As finais dele, eu fui.
Ah, que legal.
Fui. Da Fabiana, do Salto com Vara, que
você
eu me
dou
com ela, com aquela menina que estava me ensinando também, tanto quando ela foi... As duas foram na competição que roubaram a vara da Fabiana, aquela confusão toda. Antes, digamos, eu dei uma entrevista, que ela tanto foi no Maracanã, e eu falei para elas duas, né? Ah, as duas soltadoras, uma salta em distância, a outra salta com vara, ida. É, o que você acha? Eu falo, olha, elas têm que sentir assim. E elas sabem da minha vida, elas agora elas têm psicólogo, elas têm nutricionista, elas têm técnico, elas vão, treinam para fazer para se aclimatar o país, para melhorar o resultado. Eu não. Eu vim do morro de Niterói e fui direto para o Japão.
Sem escalas, nossa senhora.
Exatamente, a diferença é muito grande. Então, elas têm que chegar lá, tem que pensar assim, vamos para elas, né? Falei, você tem que pensar assim, se eu estou aqui, eu sou tão boa quanto as outras que estão aqui.
Claro.
Entendeu?
Com certeza.
E vai que vai conseguir.
E você assistiu outras modalidades além do atletismo?
Assisti.
O que você assistiu?
Pena que várias outras modalidades que não tinha brasileiro competindo, né? Mas, infelizmente, eu sempre falei e falo, o atletismo no Brasil é o primo pobre.
É isso que eu ia te perguntar.
Porque o pessoal do Brasil, toda a conhecida, é futebol.
É, exatamente.
Eu lembro no Pan-Americano, que eu trabalhei no Pan-Americano, entendeu? Então eu via eles vaiando. Todo mundo vai, sabia só vaiar. Imaginava que eles vaiavam, natações e vaiavam, não sei se vaiar. Entendeu? Eu falei, se eu estou competindo ali, eu virava para a arquibancada. Entendeu? E falava, gente, não vaiar não. Porque nos países dele, quem chega em último lugar, eles batem palma, é aplaudido quem chega em último lugar. Aqui você quer vaiar. A menina do salto com vara dos Estados Unidos perguntou o que ela tinha feito para os brasileiros que estavam vaiando ela. Você vê que vergonha.
Mas, Aida...
É a mentalidade, né? Que ele quer matar com a educação física agora, nos colégios.
Pois é, tem isso também.
Como que você vê a situação do atletismo hoje no Brasil? Porque realmente não tem óbvio que não tem nenhum comparado o investimento ao futebol, mas ao mesmo tempo também teve bastante investimento nesse último ciclo olímpico por causa da Olimpíada no Rio. Os resultados não vieram. Aí, por outro lado, eles construíram estádios para...
Eu acho o seguinte, seria aqui no Rio, nós tínhamos Célio de Barros, entendeu? Não sei se é verdade, porque eles acabaram com o Célio de Barros para fazer estacionamento para o Maracanã, para o futebol ali, realmente, os espaços que já acabaram ali. Nós fomos várias vezes no Palácio Guanabara, fomos aqui, fizemos abaixo assinado, fizemos passeata, fizemos tudo e acabou. Quer dizer, num ano que ia ter a Olimpíada. Eu sei que eu estava lá na Urca, chegou um senhor, acho que ele era holandês, sei lá. Ele estava aqui no Brasil, morava no Brasil, não sei, com 3 ou 4 filhos. Os filhos faziam atletismo. Um arremessava, outro lançava, outro corria. Sabe onde quer treinar? Eu falei, não sei. O senhor tem que pedir, assim como está aqui na Urca, nas Forças Armadas, tem que pedir as Forças Armadas, não tem pista. Porque a pista que nós tínhamos, e o engenho onde foi realizado a Olimpíada, estava em obra. Eu falei, aquilo que nós tínhamos, que era o Célio de Barros, acabou. Ele falou, não é possível. Porque aqui no Rio é pior. Porque eu lembro, quando eu fiz atletismo, eu fui convidada pelo prefeito São Bernardo, São Caetano, Santo André, foi me convidado. O Lauro Natel, quando inaugurou o Morumbi, eu fui aí passear, passei 2 dias para ter o Morumbi, a inauguração. Ele era o governador na época, ele me ofereceu casa, emprego, me estudar tudo aí em São Paulo. Meus pais não quiseram ir, como é que é pobre? Não quiseram ir, Deus me livre, vou para lá, outra minha filha está aqui com meus netos, entendeu? Aí nós não fomos. Então, eu lembro, tem um colega, eu comprei com o Márcio, o Botafogo, mas fomos também onde eu estou, estou competindo, vestindo a camisa deles ou não, eles não sabem. Eu lembro que São Paulo, que os atletas até hoje, master, eles ganham uma ajuda de custo. A realidade é outra. Aqui não. Aqui
diferente.
É só futebol. Eu sou conselheiro do Botafogo, faço parte. Eu sou bem do Botafogo, que reunião, quando o Remo ganha alguma coisa, outra modalidade, tem mais conselheiro que grita. Não, aqui nós queremos é o futebol.
Futebol, né?
É só o futebol. Assim que eles falam.
Aida, a gente... Aida, você é uma pessoa que venceu o preconceito. A gente tem o caso da Rafaela Silva, que também passou por problemas, né? No...
porque quando você está falando, até me falaram que ela ganhou medalha. Aida, a vida dela é igual a sua. Eu falei, não, quase igual. Quase igual por quê? Eu falei, quase igual porque os pais dela não apoiam. Meus pais não me davam apoio.
Exatamente.
Ela tem técnico, tem material, tem nutricionista, não tinha nada disso. Então é quase igual.
É quase igual.
A única coisa que é igual que é a voz da comunidade, eu também sou ela da comunidade. A única coisa que é igual é só isso.
E que conselho que você dá para essas mulheres?
Eu acho, inclusive, pelo o que eles têm, porque o pessoal, eu digo sempre, eles não querem trabalhar, cresça na base, tem que fazer um trabalho de base.
É lógico, exatamente.
Tem que trabalhar na base, tem que começar, igual como começa nos outros países, aí começa no colégio, tem campeonato no colégio, vai com competição interna, entendeu? Dentro da turma, fora da turma, aqui não tem, aqui no interior tinha até um campeonato. Assim, quando eu fiz esse voleibol, até quando minhas filhas também estudaram, ainda tinha Cristina, agora eu não tem nem mais nada disso.
É.
Entendeu? A prefeitura que comandava esse campeonato. Não tem mais nada, não tem mais nada.
Exato.
Eu tô até que eu conheço o secretário de esporte, até vou conversar com ele sobre isso.
E pra, só para finalizar, Aida, o que, que você responde, o que, que você diria para as mulheres, para as meninas negras e até para as meninas brancas também que sofrem preconceito no esporte, que ouvem essa coisa de vai para a cozinha, que lá é que é o teu lugar, o que, que você diria para elas responderem para essas pessoas, para esse preconceito?
Eu falo para o seguinte, primeiro eu tenho que procurar estudar, porque se estudar não chega a lugar nenhum, né?
Uhum.
Primeiro estudar, porque o estudo tem que estar na frente, ou paralelo ao esporte. O esporte não pode estar na frente e o estudo atrás, que não vai dar certo, tá vendo um negócio desse. Depois, se ela tem habilidade, entendeu? Ela vai à luta que vai conseguir.
É
agora,
isso.
Agora procura fazer tudo, fazer a coisa por amor. Na minha, agora eu sei que talvez alguém ganhe dinheiro, não sei, se a minha filha ganhou no voleibol. Eu não ganhava nada.
É verdade.
Não ganhei nada. Entendeu?
Aida,
por amor é isso.
Foi um prazer imenso falar com você. Você é uma enorme inspiração para todas nós. Obrigada pelo que você conquistou no esporte, pelo espaço que você conseguiu para as mulheres, especialmente para as mulheres negras. Eu quero, quando eu chegar aos 79 anos, eu quero chegar disputando pentatlo na categoria
máxima. Parabéns por saltar nós três.
E jogando voleibol.
Exato, jogando voleibol. Obrigadão pela tua participação, tá?
De nada.
Um beijo.
Obrigada. Um beijo.
Com Deus.
Beijo. Tá.
Olha isso.
Ai, gente, que inspiração.
A gente nem precisou perguntar, memória, porque ela contou, né, toda, gente, a história.
Gente, 79 anos.
Ordem que cronológica. Eu
chegar aos 79 anos com metade disso daí, de tudo que ela falou.
Nossa, na ordem cronológica.
Eu não sei nem se eu vou chegar aos 79.
Nossa, não, e se chegar nessa qualidade de vida, meu Deus do céu. Gente, tem que acelerar aqui. Eu quero falar, esse programa é especial, da Consciência Negra, né? A gente teve domingo, o Dia da Consciência Negra. É sempre bom relembrar a importância de falar sobre a história dos negros, que a gente fala muito pouco, que a gente valoriza muito pouco. Então, a Aida foi um dos grandes exemplos das mulheres negras no esporte. A gente tem aqui, ela foi a terceira atleta a disputar uma Olimpíada, a terceira mulher negra a disputar uma Olimpíada. A primeira foi Melania Luz.
Sim.
Que competiu 200 metros na Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1948. Depois tivemos Wanda dos Santos, que também teve grandes polêmicas com o Comitê Olímpico e tal, para conseguir disputar. Ela participou dos 80 metros com barreiras nos Jogos da Finlândia, em 52. E depois a própria Aida, que foi a terceira. A gente anotou aqui, colocou aqui, listou aqui, né, algumas das histórias, algumas das mulheres que fizeram história na Olimpíada. A Rafaela Silva, um grande exemplo, né? Eu tava vendo um vídeo dela hoje chorando de novo. Coisa maravilhosa, gente.
Sim,
né? 2012, ouviu tanta coisa, tanta gente falando. Ela deu uma entrevista depois de conseguir o ouro em 2016, dizendo: eu ouvi muita coisa. Disseram que eu era uma vergonha pro meu país. E hoje eu sou campeã olímpica na minha casa.
Sensacional. Olhou lá, Rafa.
Maravilhosa. A Fabiana, que é central da seleção de vôlei, também já ouviu coisas de macaco, gritos de macaco, da coisas assim na arquibancada. A Formiga, única atleta a disputar 6 Olimpíadas seguidas. Tivemos Janete no basquete. A Daiane dos Santos, que foi quem fez a ginástica virar grande, né, pro Brasil. E esse ano teve conquistas grandes, como a da Simone Manuel, que é a primeira negra a ser campeã olímpica da natação, né? É uma americana. Que foi campeã olímpica na natação.
Tem coisas que a gente não realiza, né? Tipo, gente, como assim?
Gente, 2016, né?
Pois é.
Uma loucura. Triste. Passando rápido pelas outras notícias...
E a Simone Biles, né?
Ah, é, a Simone Biles.
Maravilhosa. Gente, eu assisti, graças a Deus. Graças a Deus. Porque foi muito olímpica.
Ah, é
ela
verdade.
Ela voa tanto. Mas tanto que você fala, gente, onde vai parar essa menina? Aí ela cai.
E de pé. E sorrindo. E feliz. Passando pelas últimas notícias, Copa do Mundo Sub-20, fomos eliminados nesta manhã.
Nesta manhã.
Pelo favoritíssimo Japão.
Japão.
Tomamos 3-1, um
golzinho. A Sumida tava lá, você viu?
Vi, a Sumida.
Pois é, encontramos.
Quem tava procurando a Sumida tava lá.
A Sumida tava lá na Papua, por isso que eu não encontrava com ela.
Ela...
Para de ser idiota.
Ai, Brasil. Brasil, depois de 8 anos, conseguiu se classificar para as quartas e conseguiu na Malemar, né?
Não, não é que foi ali. Mas conseguiu, o passinho de cada vez. Tá.
Pior é que assim, o ataque do Brasil era bom, mas... Só a Gabi Nunes jogava. Só a Gabi Nunes jogava. Eu não tô com palavras, porque só a Gabi Nunes jogava. Era impressionante. Essa é a nossa base de futebol, né, gente?
Nossa. É difícil. Perdemos de 3-0.
3-1, amiga. Teve a Gabi Nunes de pênalti. Artilheira, inclusive, do Brasil na competição. 5 gols em 4 jogos. Última coisa importantíssima.
Sim.
Prêmio Puskás.
Sim.
Favor votar. A gente colocou lá o link da votação na nossa fanpage do Facebook.
Isso.
A gente vai colocar todo dia no Twitter, sim, porque esse gol é maravilhoso.
Muito.
E atenção, esse gol não é de 1970, tá?
Apesar da imagem, da qualidade.
Parece muito.
Da qualidade da dona FIFA.
É atual, sim. Não se confundam. É aquele mesmo, pode votar. É
Daniuska.
Daniuska.
Daniuska ou Daniuska? Daniuska,
não sei,
sei lá.
Amiga, Daniuska.
Daniuska Rodrigues.
Dani, né?
Dani. Dani Rodrigues, podemos falar? Sim. Dani Rodrigues.
Nossa, ela tá poliglota hoje.
Venezuelana de 17 anos. Gente, que gol.
Que beleza.
Que gol!
É isso, então?
É isso, Brasil.
Parabéns.
Tudo de bom.
Foi um prazer imenso estar com vocês.
Prazer,
Maria Angélica.
Maria Angélica está ansiosa para a semana que vem. O grito está entalado.
Nossa, gente, nem me fala.
Maria Angélica não está, ela está mal.
Eu ainda não tenho em greve, vou conseguir, né? Porque
vai,
Deus é bom.
Deus é bom, Deus
Exatamente.
Te ajuda. Vai na fé.
Quem, olha, se alguém tá, tem ingresso sobrando aí... Né?
Segunda, esperamos você
quem
aqui.
Quem dá o pobre, empresta a Deus.
Exatamente.
Vamos nessa.
Dona Aida, 79 anos, não gagueja tanto quanto nós.
Tá bom, então.
Um beijo pra vocês.
Beijo, tchau.
Beijo, tchau.